Lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, verso número 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Punyo Gandha Prithivyam Vascha.
Punyo Gandha Prithivyam Vascha.
Tejasrajni Vibhavasau.
Tejasrajni Vibhavasau.
Jivanam Sarvabhuteshu.
Jivanam Sarvabhuteshu.
Tapasrajni Tapasvasu.
Tapasrajni Tapasvasu.
Punyo Gandha Prithivyam Cha.
Punyo Gandha Prithivyam Cha.
Tejasrajni Vibhavasau.
Tejasrajni Vibhavasau.
Jivanam Sarvabhuteshu.
Jivanam Sarvabhuteshu.
Tapasrajni Tapasvasu.
Tapasrajni Tapasvasu.
Tradução das palavras, repitam, punyaha, original, gandaha, fragrância, prithivyam, na terra, cha, também, tejaha, calor, cha, também, asmi, sou, vibhava sou, no fogo, vivanam, vida, sarva, em todas, bhuteshu, as entidades vivas, tapaha, penitência, já. Também, asmi, sou, capaz de chuva, naqueles que praticam
penitência.
Eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Eu sou a vida de tudo o que vive e sou as penitências de todos os afetos. Então, vamos repetir. Eu sou a fragrância original da terra.
Eu sou a fragrância original da terra.
E sou o calor no fogo.
Sou o calor no fogo.
Eu sou a vida de tudo o que vive.
Eu sou a vida de tudo que vive.
E sou as penitências de todos os excetos.
Eu sou a penitência de todos os excetos.
Significado isso é para Prabhupada. Punya significa aquilo que não está decomposto. Punya é original. Tudo no mundo material tem um certo aroma ou fragrância, como o aroma e fragrância de uma flor, ou na terra, na água, no fogo, no ar, etc. O aroma não contaminado, o aroma original que permeia tudo é Krishna. Do mesmo modo, tudo tem um sabor original específico. Esse sabor pode ser mudado pela mistura de elementos químicos. Assim, originalmente, tudo tem um certo odor, uma certa fragrância, um certo sabor. E Vibhavasu significa fogo. Sem fogo, não podemos operar fábricas, não podemos cozinhar, etc. E esse fogo é Krishna. O calor do fogo é Krishna. Segundo a medicina védica, a indigestão deve-se a uma baixa temperatura no abdômen. Logo, até para a digestão é preciso fogo. Na consciência do Krishna, ficamos sabendo que a terra, a água, o fogo, o ar e cada princípio ativo, todos os elementos químicos e materiais, são decorrentes de Krishna. A duração da vida do homem também se deve a Krishna. Portanto, pela graça de Krishna, o homem pode prolongar sua vida ou diminuí-la. Assim, a consciência de Krishna é ativa em todas as esferas. Amagena Chiran Dasyagenam Jana Sarakaya. Chakshurumiritam Jena Taishmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Saptam Jena Bhutalesam Rupa Kadamah Yanda Dati Sapadam Sutam. Vandeham Sri Guru Sri Guta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha. Sri Rupam Sarvadattam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam. Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarini. Nirvishesha Srinavadi Pachacharya Sakarini. Sri Rupa Sri Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami. Vancha Kaoka Karubhyasya. Krita Sindhubhya Evasya. Patitanam Pavanidhyo Vashnavayu Vashnavayu. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Punyo Gandha Prachidyam Cha Kejascha Smiti Bhavasa Jivanam Sarva Bhuteshu Tapasyasmi, Tapasyasmi. Eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Eu sou a vida de tudo que vive e sou as penitências de todos os afetos. Então, nessa sequência de versos do capítulo 7, o Senhor está revelando a sua natureza absoluta. Ele não é só aquele Deus transcendental, objeto da adoração de pessoas religiosas, mas também o conceito de Deus é aquilo que permeia tudo. É um conceito mais amplo. É como é explicado, Srila Prabhupada explicou isso. Pode se aplicar essa palavra verdade absoluta. Verdade absoluta é aquilo que engloba tudo. Aquilo, a verdade absoluta não tem competidor. Não existe tal coisa como Deus e alguma entidade paralela. Como algumas religiões, assim, pelo menos sugerem, e onde seria assim, o princípio de tudo que é ruim nesse mundo. Aquilo que é mal, que seria proveniente dessa entidade maligna, que seria contraparte de Deus. Mas esse conceito não é aprovado no conhecimento védico. O conhecimento védico tem esse conceito de verdade absoluta, que engloba. Então, alguém pode argumentar, mas esse sofrimento e essas coisas ruins que existem nesse mundo, que vem também de Deus, inclusive são argumentos para muitos que são ateístas, porque tem sofrimento nesse mundo. Então, isso é uma prova da não existência de Deus. Se houvesse Deus, ele não permitiria que houvesse pessoas sofrendo. Então, isso é um conceito que mostra pouca intimidade com esse assunto. Na literatura védica, nos mostra como realmente o Senhor Krishna atua. E qual é a relação entre Deus e as pessoas que vivem nesse mundo. Então, da mesma forma que Deus é tudo, ele também se reserva a sua atuação também no reino espiritual. Como diz no Brahma Sanhita, Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhut Govinda Madhi Purusham Samaham Bhajam. Adoro Govinda, o Adi Purusha, o ser primordial, que vive em Goloka eternamente. Mas é a alma de tudo, é a super alma de tudo. Lakshmana Bhuta. Está presente em tudo. Então, esse é o conhecimento de Krishna, através da doutrina da consciência de Krishna. Então, Krishna está eternamente no mundo espiritual, Goloka Vrindavana, executando seus passatempos transcendentais, tocando sua flauta, relacionando-se com seus associados íntimos, mas, ao mesmo tempo, como aqui ele mesmo declara, eu sou o aroma da terra, eu sou o calor do fogo, a vida de todos os seres e a austeridade que praticam a austeridade. E assim ele dá vários exemplos. No verso anterior ele diz: Raso Ram Matsu Kaunteya Prabhati Nishashi Shurya Yoho Pranava Sarva Vedesho Shabda Se Paulusham Brishu. Ele diz: ó Kaunteya, ó Arjuna, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua. Pranava Sarva Vedesho. A sílaba Om nos mantras védicos, Shabda, Ki, o som no éter, Paurusham, Rishu, e a habilidade no homem. Nem pode ser traduzido isso como a humanidade na sociedade humana. Tudo isso é Krishna. É assim, uma manifestação de Krishna. É uma manifestação indireta, mas é uma manifestação de Krishna. Isso nos mostra que tudo nós podemos fazer uma relação com tudo, podemos desenvolver a consciência de Krishna. Porque tudo são energias de Krishna, tudo provém de Krishna. Aham sarvasya prabhagomata sarvam prabhartati itimatha ajantimam buddhabhava samandita. Ele diz que eu sou a origem de tudo que é material, tudo que é espiritual, tudo que existe. Aí o Krishna diz assim: Iti Matua Bhajanti. Sabendo disso, Buda Bhava também diz. Os Budas, aqueles que têm Buda, inteligentes. Pessoas inteligentes vão me adorar. Bhajanti. Eles me adoram. Buda Bhava Samandita. Bhava Samandita, ele em todos os aspectos podem perceber a presença de Krishna em tudo. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento de Krishna, ele se revela no Bhagavad Gita. Krishna, as próprias palavras de Krishna, ele se revela no Bhagavad Gita. Então, podemos assim já ampliar a nossa noção de Deus. Eles têm uma conexão com Deus. Aquela questão que eu coloquei, e que pessoas às vezes argumentam, que o sofrimento, sofrimentos neste mundo, de uma maneira, são gerados pela ignorância. São gerados pela ignorância e pelo apego material. Mais que nada, essas são as causas maiores do sofrimento nesse mundo. E muitas vezes o sofrimento, ele tem o seu fator positivo. E, por exemplo, o nosso corpo tem uma dor. Então é sinal que nós temos que dar atenção àquele órgão em particular. Imagina se não tem dor. A pessoa nunca se dá conta que tem um câncer no intestino. Não tem dor. Ao primeiro sintoma, a pessoa já sai procurando a causa. Qual é a causa dessa dor? Então, assim, nós devemos agradecer a dor, né? Porque nos avisou. Muito sofrimento é exatamente esse aviso que a coisa não está sendo bem administrada, que a nossa vida não está sendo bem vivida, que precisamos dar, assim, essa atenção às coisas, à nossa própria existência. E muitas vezes também o sofrimento é a ausência da virtude. A coisa ruim é a ausência da virtude. Assim como a luz e a escuridão. A luz tem um fator positivo. Aqueles felizes que são assim, uma energia, fótons, algo assim. Então a luz é uma energia, é uma substância. Agora a escuridão não é nada, é somente a ausência da luz. A luz é assim bloqueada, então a luz está desse lado tem escuridão. Muitas vezes a ausência da virtude ela se mostra assim com uma coisa ruim, mas é porque existe a carência de virtudes positivas. Então, Krishna diz que ele é o aroma, a fragrância original da terra. E quando começa a chover, a gente sente aquele cheiro de terra, né? Até agradável. Né? Então, aqui em Goura Vrindavana, né? É assim, bom mexer na terra, né? Porque tá tudo, é tudo limpo. Imagina, você vai mexer na terra e começa a sair assim, bota, meia e outras coisas, e porcarias. Não é nada agradável, né? Assim, um lugar já foi usado e abusado, mas aqui pode se mexer nos lugares de ter lama. Se suja todo e tudo mais é limpinho, né? É a terra, é de purinho, é outra coisa, né? É muito saudável, é muito agradável, essa terra purinha, assim, tudo que tem, tudo que é puro, Krishna está lá, tudo que é purinho está ali, assim. É o calor do fogo também, assim, o fogão a lenha, assim. Fogo é um dos oito elementos materiais, como Krishna diz. Bumira po nalo vayur tam mano budirevacha ahankaram ityame dina prakriti ashtada. As oito energias materiais. Terra, bumi. Terra no sentido de que tudo, todos os elementos químicos sólidos. Depois água. Depois a anala, fogo, outro nome de fogo. Depois vaio, ar, ram, eco, manas, mente, rude, intelecto e ahankara, falso ego. Então, dina prakriti ashtada. Ashta, ashta quer dizer oito. Separadas, as oito energias separadas, cada uma tem uma característica diferente. Por exemplo, a água é completamente diferente do fogo, tem assim qualidades próprias. A água tem liquidez, fogo tem calor. Então todas são coisas originais, são criações divinas. Os elementos são o desdobramento da energia original. Tudo começa na energia espiritual, assim, na sua forma primordial. E assim vai se desdobrando, assim, cada vez numa substância mais densa, até se cristalizar nesses elementos materiais. E daí não passa. Aí é o máximo de densidade. Então, ali chega nesse ponto, numa frequência assim, muito baixa de existência. Então, assim, a criação é isso, assim, vem do primordial e se manifesta a sua natureza material e depois, de novo, se retrai para a forma original espiritual e, assim, é um eterno pulsar, a manifestação. O estado manifesto é como o conhecimento védico diz que é a respiração do Supremo, essa respiração eterna, né? Esses ciclos são eternos, aparecem e se desaparecem, né? Eternamente. Então essa é a explicação que o conhecimento védico nos dá sobre a criação do mundo, assim, uma incógnita. E assim tem teorias para explicar o aparecimento de tudo que existe, e os porquês. Mas essa explicação védica e assim a mais é uma explicação que nos mostra assim, o poder de Deus. Sempre atuando, sempre está presente nessas manifestações e esse retorno ao estado original, espiritual. Então, Krishna diz que é Tejastasmi Vibhavasam. Então, o calor do fogo. O fogo está aí. Não podemos ser no corpo humano, tem fogo. Todos os elementos têm no corpo humano. Tanto que assim, agora então, vamos começar a época do inverno. Na época do inverno, geralmente o corpo é mais quente do que o meio ambiente. Quem é que vai explicar isso, né? Se não tem, sem o fogo? Tem que ser fogo da digestão, diz assim, que a digerir os alimentos tem fogo. E assim, no corpo tem também o elemento fogo, né? Porque é a origem do calor, né? Do próprio corpo. E assim, todos os elementos estão lá. Os elementos químicos sólidos, água. É disso que nós somos quantos de água? 78%. Foi assim. Detamos de água por aqui, assim. Quase afogando. Estamos quase afogando na nossa própria água. Muita água no corpo. Tem fogo, tem ar, tem éter. Éter é uma energia material muito sutil, porque penetra os sólidos. O éter é chamado também de espaço. É considerado ainda um elemento físico. Então essa energia vital que está presente no corpo, né, o prana, tudo está nessa categoria. Então assim, essas ciências médicas orientais conhecem assim, a circulação dessa energia vital no corpo, hemisférios, coisas assim. Então essa energia está lá, circulando. E depois mente, intelecto e falso ego, arrancara, que assim cobre a alma espiritual e nos dá a sensação de que somos parte desse mundo. É desse arrancara que surge esse conceito de aham e mama. Aham, eu sou esse corpo, e mama, essas coisas me pertencem. Então, assim, quando a alma está envolvida de elementos materiais, o primeiro elemento, assim, mais sutil, assim, é aquele elo do mundo material com a alma. A alma é puramente espiritual. Essa energia espiritual não consegue se relacionar com esse mundo espiritual, energia tão densa. Então existem essas coberturas que vão cobrindo a alma. E a primeira cobertura é arrancar. Depois o corpo sutil, budi, intelecto, a mente, por fim o corpo físico, que é feito com esse intelecto. Agora Krishna fala, Divanam Sarva Bhuteshu. Eu sou a vida de todas as entidades vivas. A vida vem de Krishna. Porque assim, a alma é como. É dada essa analogia de. Tem a fogueira e as faíscas, as fagulhas. Então, assim, as fagulhas da fogueira, elas têm a mesma natureza que a fogueira. Tem a mesma natureza, só que
nossa agulha, ela pode assim, quando toca na pele, dá um calorzinho, assim, uma sensaçãozinha pequena. Agora, vai entrar na fogueira. Aí, fogueira é difícil. Então, dessa forma, assim, também, Krishna é assim, a origem da vida. E esse átomo de vida, que somos nós, esse átomo de consciência, então, é da mesma natureza que Krishna. Dessa forma, Krishna está presente em todas as entidades vivas. Sarva Bhuteshu. Em todos os grupos. Em todas as entidades vivas. E também Krishna diz assim, coisas bem interessantes, assim, inusitadas. Né? Coisas inusitadas. Né? Porque assim, Krishna tem sempre um humor especial. Então ele fala assim, capaz, charme, capaz. Eu sou a penitência, eu sou a austeridade dos ascetas. Pessoas que fazem austeridade. Ainda você vê pessoas que são assim, as setas profissionais, né? Fazem austeridade. Tem uma austeridade que assim, a pessoa só fica em pé. Ela não senta nem deita. Então a pessoa faz uns votos, só fica em pé. Agora, dá para sentir, né? Mas faz um arranjozinho, né, assim, né? Dizer que não pode fazer muita coisa. Porque fica assim muito limitado. Então, geralmente, esse sapate, né, esse aspecto, assim, ele vai para o ashram. Ele fica no ashram, onde está garantido um pratinho traçado. Então ali ele coloca um balancinho na árvore, dessa altura aqui, na altura daqui, fica aqui, apoiado. De noite, ali, dorme ali, assim, aí assim a perna. Incha, começa a inchar, né? Porque não é natural para o corpo, né? Pode ficar em pé, assim, né? Tem problema assim, de circulação na perna, tudo. Mas faz essa austeridade, assim. Tem pessoal que faz. Isso é um tipo de austeridade. Né? Tem outras modalidades também. De austeridade. Tem um que pessoal que não corta cabelo, né? Assim, tem 3 metros de cabelo, né? Isso é muito assim, apreciado, assim, enrola aqui, assim, fica um corpo assim, enrola, assim, né? Tem outra austeridade também que ele bota assim um cinto de madeira aqui. Usa assim um cinto de madeira aqui, assim. Às vezes de ferro. E aí se vê. Tem esse pessoal que tem nada para essas coisas, né? Quer dizer, isso pode dar assim um certo poder mental na pessoa. Tem aquele também que levanta o braço e não baixa, mas no princípio é assim, horrível, né? Assim, mas aí o braço vai secando, né? Vai definando, assim, né? Vai secando, assim, a unha fica assim, uma coisa grande. Aí já isso mostra o tempo que ele está fazendo a austeridade, para se lhe dar mais respeito, menos. Assim, tem vários tipos de austeridade. Tem um pessoalzinho que também a gente vê, quando tem cumbamela, assim, em alguns lugares assim, eles pegam um espinho, muito pontiagudo, grande, assim, dá umas ramas assim, um espinheiro, assim, muito, assim, e pega assim uma quantidade grande, aí bota aqui, deita, ali, né? A gente fica deitado ali na caminha, assim. Mas sempre tem o pratinho aqui, assim, na frente, para você receber as moedinhas. Mas essa austeridade não é exatamente o que é recomendado. O Shrimali Bhagavatam, ele chama dele, ele ensina sobre esse assunto para os seus filhos. Ele diz assim: Nayandeho de Rabhajan Niloki Kastan Kamam Bahati Vidbushan Tapo de Vyam Putrakanyena Tatram Sudje de Asmar Ramasau Kentranamkam. Ele explica assim que meus queridos filhos, o Saladeva é um imperador que renunciou, ele é um exemplo máximo de renúncia. No auge do seu poder, ele renunciou para ser um asceta. Renunciou tudo. E passou o governo para os filhos. E aí diz assim: meus queridos filhos, a vida humana não se destina ao desfrute sensual, porque isso também é acessível aos animais mais ordinários, como porcos, cachorros e tudo mais. Visbuja. Visbuja quer dizer aqueles que comem excremento. E é assim mesmo, cara. Ainda a gente vê essas coisas, né? Tem aquelas vilas que não têm dependências sanitárias. Então o pessoal vai na beira do caminho mesmo, ali, né? De manhã cedinho, tá todo mundo ali, crianças, velhinhas, todo mundo, né? Ali, sabe, assim, de manhã cedinho, botar assim, no crepúsculo, assim, aquela, o sol ainda não entrou, né? Aí o pessoal ali faz suas necessidades ali, né? É uma coisa meio muito primitiva. Aí tem assim os cachorros e os porcos que ficam soltos, né? É muito comum os porcos soltos, né? Ali na rua. Mas aí o pessoal faz e assim, uma hora depois já tá tudo limpinho. E a pessoa comentou, tem até o caso, isso daí já se passou com até com assim, ocidentais, né? Essa situação, né? De você estar no campo e abater assim, ó, a hora assim, de ter que resolver esse problema sério, né? Coisa que não pode, não dá para adiar, né? Tem que ser assim, procurar um canto e leva a sua lota, uma garrafa d'água ali para resolver ali, assim, escondidinho, né? E assim aí os porcos assim veem que Opa! Tem coisa fresca, que é o preferido, né? E vem em cima mesmo. E a pessoa assim tem que ficar com um pauzinho, assim, enxotando aqui assim, deixa eu terminar. É assim mesmo. E termina e sai rápido ali assim, porque assim são assim, mesmo assim, entusiasmados. Né? É assim. Aqui eu tive a sala, Júlio Bujo. O que ele Chabadeva quer dizer aqui é que sente prazer nisso, prazer sensual, o mesmo tipo de prazer que o ser humano assim vai num restaurante muito sofisticado, muito caro, e come assim comidinhas deliciosas. Sorvetinho. É o sorvetinho do pessoal. Né? Sorvetinho. Então, mas é prazer, né? Dá prazer, né? Esse tipo de animais. Assim. Então, assim, é linguagem muito, muito forte, né? Para mostrar essa realidade, né? O que ele quer colocar é o seguinte, que vida humana não é para ter essa meta de gozo de sentido. Esse é seu. Aí ele diz assim, tapodijam. Tapô, essa palavra tapa. Tapodijam, putrakadiena sata. Cada vida humana é para se executar tapácia, executar austeridades. Austeridades para quê? Não é aquele tipo de austeridades que eu mencionei, assim, que é mais ligado, mais chegado assim, ao faquirismo do que o avanço espiritual. Ele diz que austeridade para purificar a existência. Austeridade para chegar ao ponto de sattva guna. Aí deve-se fazer austeridade. Austeridade significa que a pessoa não segue as demandas da mente. Não segue. Ah, hoje, que horas são? São 4 horas. E está assim, friozinho. Vou ficar aqui no meu cantinho. Assim. Mas aí a mente está querendo isso, né? Aí o devoto fala assim, não, tem o meu sadhana, né? Então faz austeridade. Aí vai tomar o banho. Só de escutar a água já fica gelado, né? Mas não, faz austeridade. São austeridades saudáveis. Austeridades que não vão assim, mortificar o corpo. Pelo contrário, né? Revigora, só tem ganho energia, saúde e todas essas coisas, né? São austeridades que purificam também. Ah, vou acordar, tomar banho, não, vou tomar banho. Não, toma esse banho, porque durante o período de sono tem assim a eliminação de muitas toxinas no corpo, então o corpo não está limpo. Então, joga-se uma água assim para purificar o corpo. E purifica a mente, meditando em Krishna, cantando. Então, são austeridades, né? Porque assim, a mente ela quer o conforto, quer outro tipo de entretenimento, assim. Mas então a gente pratica esse tipo de austeridade para purificação, para avanço espiritual. Então, o Shabadeva diz, Shudhedi Asmari, Ramasau, Kamasau. E assim purificado, a pessoa vai experimentar Brahma Salken. Salken vem de Suka. Suka quer dizer feliz. Felicidade. Brahma Salken. Felicidade espiritual. A pessoa experimenta felicidade espiritual. Felicidade espiritual. Essa felicidade espiritual você não vai experimentar na ociosidade, na preguiça. Não vai experimentar se você está seguindo só a sua mente. Não. Essa felicidade espiritual vai experimentar quando tem esse tipo de austeridade para purificação. Então é uma felicidade que é uma felicidade diferente do gozo dos sentidos, do prazer sensual. Porque o prazer sensual, ele assim, tem prazer, né? Dá um tipo de prazer, né? Mas ele aparece e desaparece. É assim, fugaz, né? Aparece e desaparece. Mas aqui nesse verso, o Shabadeva diz assim, Shudhye Jasmari, Ramasaukyam Tu Ananta. Ananta quer dizer, esse Brahma Sukha. Essa felicidade espiritual, ela é permanente, ela é eterna. Uma vez purificada, a pessoa tem essa felicidade. Essa felicidade que fica. Então, assim, é esse tipo de austeridade que é a austeridade que vale a pena investir nela. Então, assim, é uma austeridade na consciência de Krishna, para a purificação, para sintonizar com Krishna, para... Porque quando a pessoa está purificada, ela pode ver Krishna em tudo. Ela pode fazer a conexão de tudo com Krishna. Então, Krishna aqui, nesses versos, estão mostrando essa conexão só para exemplificar os versos seguintes. Krishna diz assim, Vijamam sarvabhutanam vidiparta sanatanam budir budimatam asmi tejas tejas vinam aham. Ele diz assim, ó Parta, filho de Prita, Arjuna, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todos os existentes. Bija. Bija não sarva bruta, não. Vidi parta sanatana. E saiba, parta, que essa semente, bija, é sanatana, é eterna. Budir budimatam masmi. Eu sou a inteligência dos inteligentes. Vejas, eu sou o poder dos poderosos. O verso seguinte, Krishna diz assim, Balam, Halavatam, Jaham, Kamaraga, Vivarvitam, Dharma, Virudho, Butesho, Kamosni, Bharatarsava. Ó Bharata, Rishabha, ó melhor entre os Bharatas, Arjuna. Balam Balavatam Jaham, eu sou a força entre os fortes. Kamaraga Vivarjitam, desprovida de cama e raga, de desejo e apego. Não é um forte ordinário, não. Não é o Brutamontes, não é o Toglodita, não está falando disso. Desprovido camaradas e bárbaros, desprovida de desejo, de cama, de luxúria, de raga, de apego material, desprovida, porque é assim, a gente vê que teve pessoas, tiveram pessoas que exerceram muita, uma força assim, muito grande. É como o Srila Prabhupada diz, a pureza é a força. Pureza é a força. Bem, diante dessa força bruta, assim, né? Muitas vezes o brutamonte fica desconcertado assim, diante de uma pessoa que a sua pureza vem de outra. Então, para falar de pureza, Dharma virudhobu teixo kamosvim ratasava. E cama no sentido de vida sexual. Dharma virudhobu teixo kamosvim. Porque é como diz no Vishwadeva diz assim, Kunshastriyami Sinibhavamitam Ayor Mitro Ridaya Granti Ahor Ato Griha Kshetra Sutata Vitaya Janasa Mohoyam Aham Namiriti. Ele diz, Kunshastriyami Sinibhavamitam. Quando homem e mulher se juntam, naturalmente manifesta-se Mitunibhava, atração sexual, Mitunibhava, Tayor Mitori Daya Grantinha. E assim, quando juntas, aí dá um nó no coração, Ridaya Granti. Aí ele começa a enumerar assim, os subprodutos, Ato, Griha, Lar do Tilar, Chetra, propriedade, Suta, criança, Asta, parentes, Vita, dinheirinho banco, e produto desse Mituni Bhava. Aí, o Shavadeva diz, Janatya Mohoyam, arruma mesmo. Aí está a fonte de ignorância, de ilusão, morra. Arrama-me, porque faz nascer dentro da pessoa esse conceito de arrama e mão. A pessoa cai muito no conceito corpóreo e fica achando que essas coisas se pertencem. Agora aqui Krishna fala, Kamasmin, Dharma Virudhobu Teixo. Em toda a entidade viva, eu sou essa cama, esse desejo sexual, mas que está dentro dos princípios do Dharma, dentro dos princípios religiosos. Porque isso faz parte do mundo, da vida nesse mundo, como na Bíblia tem. Crescei e multiplicai-vos. É o único jeito de multiplicar. Agora tem que ser de acordo com o Dharma. A sociedade humana tem o seu padrão, tem que ter um padrão. O que é realmente ser humano? Não tem aquela, tem que ter essa referência. A referência está nas escrituras. Isso chama-se Dharma. É um princípio religioso. Então o Krishna diz, eu sou essa vida sexual que está dentro dos princípios religiosos, né? Eu também sou isso. Então, nessa pequena sequência de versos aqui, Krishna também diz outro verso seguinte, Yechaiva satrika bhava rajasas tamasas tamye matta evete tambidhi natamaham teshite mai. Sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão e ignorância, manifestam-se por minha energia. Em certo sentido, eu sou tudo. mas eu sou independente, porque eles, ao contrário, estão dentro de mim. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, porque eles, ao contrário, estão dentro de mim. Cristiano diz assim: Natvamaham Teshu Te Mahi. Eu não estou neles, mas eles estão em mim. Então, os modos da natureza material também são criações divinas. Aqui, a entidade viva nesse mundo material está sempre influenciada pelos três modos da natureza. Então, com essas declarações de Krishna, nós ficamos mais conscientes de Krishna. Assim podemos relacionar tudo, colocar tudo em relação a Krishna. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta?
É possível falar alguma coisa mais sobre mente, intelecto e corpo ego?
Então, assim, a mente é como, por exemplo, o corpo físico. Ele tem sistema circulatório, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema nervoso. Então, cada sistema tem alguns órgãos em particular, e cada sistema tem o seu funcionamento particular, mas os sistemas também estão dentro de um sistema mais amplo, porque assim o sistema digestivo depende do sistema circulatório, respiratório, etc. Então assim, cada um tem sua função, né? Um de digerir os alimentos, outro de extrair do ar o oxigênio, assim, distribuir pelo corpo, nutrir o corpo todo. Então, cada um tem sua função, né? Sistema nervoso, governando assim, as sensações e as expressões e as experiências que a pessoa tem, assim, a nível psíquico. Aí depois tem sistemas mais sutis, né? Como assim, circulação do prana, enfim. Aí depois entra assim, nos sistemas ainda mais sutis, que a mente. Então a mente tem um funcionamento. Né? Tem um funcionamento e não se consegue assim, perceber como é que é o funcionamento propriamente dito, mas todas as sensações e todas as informações que entram através dos sentidos, eles vão ter na mente. Eles são processados na mente. Na mente é onde fica a memória, que guarda aquelas experiências, aqueles pensamentos, que ficam guardados na memória. Qual o número de telefone do fulano? Faz aquele esforcinho assim, se lembra, né? Está ali guardadinho, né? A memória retém, né? Então, assim, a função da mente é central das sensações, dos pensamentos. E outra coisa também que o conhecimento védico diz que a mente é o lugar onde que produz os desejos. E outro funcionamento da mente, a mente ela sempre está buscando o prazer. Ah, gosto disso, gostei dessa comidinha. Aí você vê aquela comidinha e já fica assim atraído, né? A mente já quer experimentar aquela sensação. E outras coisas assim que são repugnantes, a gente rejeita. O que não nos dá prazer, a gente rejeita. E o que nos dá prazer, a gente corre atrás. Então a mente fica assim, só, né, funcionando desse. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso me dá prazer, isso me dá prazer. Isso é a mente. Uma coisa que tem que ser entendida é que a mente, ela não tem nenhuma inteligência. Ela age só na base do gosto e não gosto. Gosto, não gosto. Agora, a inteligência já é do intelecto, né? Que aí lida com valores, né? Ah, isso é bom, isso não é bom, isso é melhor para mim, né? O que é bom eu aceito, eu adoto, o que não é bom eu rejeito, isso é inteligente. Ah, isso não vai me dar, não vai me trazer bom resultado, então rejeito. Embora a mente está dizendo, ah, isso dá prazer, vamos lá, isso aqui é bom. Mas aí com a inteligência você pode rejeitar aquilo, não. O que acontece é que a mente é um, ela é inferior do que a inteligência, mas ela é mais forte que a inteligência. Assim, é um tipo assim, meio assim, brutamonte, assim, a mente, né? Que ele se impõe, assim, né? Pela força. Né? E a maioria das pessoas são assim, dominadas pela sua própria mente. Então, a mente cria os hábitos, e fica presa assim, hábitos ruins. A inteligência pode ver que aquilo ali está prejudicando ela, mas ela não consegue se livrar, assim, porque a mente impõe as coisas. Agora a inteligência não. A inteligência você pode governar a vida, né, com critérios, com valores. Né, isso é bom, isso é mal. Então, assim, no Bhagavad Gita, Krishna fala, no final do terceiro capítulo, Indriyani Parani Ahur, Indriyaviya Param Manaha, Manasastu Parabudir, Yobudhe Paratastu Saha. Os sentidos são superiores à matéria inerte. Agora, a mente é superior aos sentidos. A inteligência é superior à mente. E por trás de tudo está a alma. E depois Krishna diz assim que Evam Budhe Param Budha Sanstadyatmanatmana. Que a pessoa deve se situar na plataforma da inteligência, né? E governar a vida. Né? Agora, o Ahankara é uma energia ainda mais sutil, assim, né? Onde que envolve a alma espiritual e dá essa sensação de que eu pertenço a esse mundo. Eu sou esse corpo, pertenço a esse mundo e essas coisas são minhas. Ahankara. Ahankara quer dizer, literalmente assim, eu faço, sou eu que faço. Dá essa impressão que a pessoa que faz na prática espiritual, a gente tem que dar o crédito a Cristo. E não ficar no, como se diz, no falso ego, achando que eu que sou o que faço as coisas. Na verdade, eu decido. A decisão é própria. Mas assim, a energia, né? A inspiração, a potência vem de Krishna. Então é bom dar sempre o crédito para Krishna. Senão fica preso essa plataforma de falso ego. Sumariamente, esse é o papel de cada um desses sistemas. Alguma pergunta, comentário?
E quando a pessoa não faz, como é que você não consegue?
Você também pode não fazer por falso ego, né? Você tem que fazer alguma coisa, mas não faz. Não vou fazer. Então, tem deveres prescritos. A pessoa deve fazer. Aí não faz por falso ego. Ok? Vamos parar por aqui, se não preocupar aqui, gente.